Sustentabilidade do café. Que raio é esse, hein?
Diretamente do Estúdio Sebrae Espírito Santo, na Semana Internacional do Café, começa agora o Coffea.
Olá, cafezeiros e cafezeiras do Coffea. Estamos aqui gravando diretamente do coração da SIC. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada ao Sebrae Espírito Santo por dar essa oportunidade de sim realizar um sonho de produzir conteúdo de forma aprofundada durante a SIC. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. O nome se encontra em tudo que é lugar, né? Sustentabilidade, tem alguém ali que faz uma reciclagem de algum lixo e já fala que é sustentável. E o conceito vai muito além disso. Ele é baseado em três pilares principais, né? Você precisa ser socialmente responsável, a parte do ambiente e economicamente. E é por isso que eu estou muito feliz de receber aqui nos nossos estúdios a Samara da Coabriel e também o Bruno Peça, representando a plataforma global do café. Muito bem-vindos ao meu estúdio, viu?
Obrigado.
Obrigado.
Eu queria, assim, antes da gente começar a falar mesmo sobre sustentabilidade, eu queria entender com vocês, quem é você na fila do pão, Samara? Quem, você trabalha com café há quanto tempo? Você está na Coabriel fazendo o quê? Uma mulher do café aqui representando muito bem os nossos estúdios.
Eu sou técnica agrícola, filha de produtor também de café, lá no Espírito Santo, em Nova Venécia. Estou na cooperativa desde 2007, então já tem um tempinho que a gente está lá trabalhando. Faço a parte de assistência técnica com os produtores, em torno de 45 produtores que eu acompanho lá periodicamente. E além da assistência técnica, as práticas agronômicas, a gente também inseriu no nosso dia a dia as práticas sustentáveis junto com a plataforma, com as ferramentas, né? Que a plataforma oferece.
Então, peraí, você entra lá na roça e fala para um bando de homens o que eles têm que fazer na roça?
Tipo isso. Na verdade, a gente não fala o que tem que fazer. A gente chega lá e vai descobrindo junto, né, as maneiras melhores de ir implementando as práticas agronômicas e sustentáveis.
Desculpa a piada, foi bem de mau gosto. Eu sei, é um trabalho conjunto para melhorar a cafeicultura brasileira. Isso mesmo.
Exatamente. O trabalho de assistência técnica é um trabalho bem delicado, porque a gente tem que entender cada produtor, cada detalhe, para conseguir estar implementando ali as práticas e melhorar a produtividade, melhorar rentabilidade, vários aspectos.
Qualidade da bebida
também, muito importante. Temos melhorado bastante.
Porque cada fazenda, cada terroir é um caso, né?
Cada produtor tem uma realidade, tem uma história, então você tem que respeitar isso também, né? Então, você tem que, cada fazenda, aprender, ensinar, e chegar em outra fazenda, outra propriedade é outra coisa, é diferente, a realidade é outra.
Temos aqui, então, o Bruno Peça também, ele é assessor de imprensa do pessoal lá da Plataforma Global do Café. Ele veio aqui quebrar galho, né, Bruno? Não era
Exatamente.
Nem pra você estar aqui, né, rapaz?
Amizade pra essas coisas.
O pessoal tá super agora ocupado no evento acontecendo no fórum, certo? O que tá acontecendo lá agora?
Aqui a plataforma trouxe para essa SIC a sua grande conferência global, a segunda edição. É o maior evento de sustentabilidade do café do mundo, a gente pode dizer, né? Começou ontem com a programação intensa o dia inteiro e hoje está sendo a segunda parte, última, até o horário do almoço mais ou menos, e haverá depois a assembleia, reuniões internas com o pessoal, aproveitando que estão todos aqui reunidos em BH.
A gente tinha combinado de trazer um representante, mas assim, realmente está muito intenso, e aí o Bruno falou, não, eu posso ajudar em esclarecer as dúvidas sobre o projeto, certo?
Certo.
Muito bem. Sustentabilidade. Todo mundo pensa que é uma coisa simples, e às vezes está usando até essa palavra para vender café, e o pessoal não entende direito o que é de fato. E aí eu fiz questão do Bruno vir aqui para explicar. Primeiro, qual é o papel da Plataforma Global do Café e como que surgiu essa iniciativa?
Certo. A iniciativa surgiu a partir da avaliação de diversos players do mercado, né, dos diversos agentes da cadeia do café, de que a sustentabilidade deveria ser praticada e deveria trazer, de fato, resultados a partir, principalmente, da base, que é o produtor, que, infelizmente, tende a ser a parte mais frágil da cadeia, se a gente for olhar só sob o ponto de vista econômico. Nem sempre os produtores têm as justas e devidas recompensas. Então, a sustentabilidade a partir da cadeia, da base, do produtor que nem sempre tem informação, nem sempre tem os instrumentos, a tecnologia, as ferramentas, ela requer um esforço de toda a cadeia. Então, diversos players se juntaram. Então, é uma associação multi-stakeholder, como se chama, né, no jargão corporativo.
Não, é pelo amor de Deus. O que é multi-stakeholder?
Vamos lá, vamos várias... aproximar as linguagens, não é
exatamente.
Verdade?
Exatamente. Vamos lá. Multi-stakeholder seria um conjunto de empresas e instituições trabalhando por um bem comum, um objetivo comum, que é a sustentabilidade.
Sim.
De acordo, então, sustentabilidade é a palavra que você mais tem falado nesses dias, certo?
Exatamente.
O que raio é esse? O que é sustentabilidade?
Você ser sustentável é você ser viável economicamente.
O produtor receber um valor pela saca que ele consiga pagar as contas. Não só sobreviver, mas ter qualidade de vida, certo?
E também economicamente na parte da gestão, né? Vai entrar aí também. O produtor, ele gerir o seu negócio com mais profissionalismo. Então isso também vai ajudar ele a estar tá ganhando mais dinheiro. Ele saber se ele está ganhando ou não. Então, esse também é um fator econômico.
É, porque não adianta ganhar muito dinheiro, mas gastar mais ainda, né?
Exatamente. Então, dentro da sustentabilidade, a parte econômica ela vai ajudar o produtor a organizar toda a gestão da propriedade.
Muito
bem. E aí, continuando dos pilares da sustentabilidade, é você também ser responsável socialmente. Afinal, existem leis, existem normas e padrões que você deve seguir. Né? E no caso do...
Evitar trabalho escravo,
exatamente,
trabalho infantil, pagar salários decentes para os trabalhadores que vêm, por exemplo, para a colheita, oferecer boas condições de trabalho para essas pessoas, né?
Sim. E por fim, o respeito ao meio ambiente, né? Respeito ao ambiente, a tudo que diz respeito à gestão da terra, do planeta, né?
Água e solo, que nossos bens maiores, nós, sem eles não produzimos, né?
Não vivemos, né, Samara?
Também, né?
E aí, assim, a plataforma surgiu a partir de uma demanda da ONU, né?
Sim, tem uma conexão com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E se a gente parar para pensar, todos os setores, todos os tipos de negócios que dependem de um produto natural dependem da sustentabilidade. Então, a plataforma busca, por meio de programas em países produtores, que essa sustentabilidade chegue, de fato, no pequeno e no médio produtor, principalmente nos pequenos, que são a maioria, são os que mais produzem. No Brasil, são 80% dos produtores, né?
Que muita gente não imagina, que somos, por ser o maior produtor de café do mundo, pensa que é aquelas imagens daquelas fazendas enormes, colhedoras passando a rodo, né? E não é bem assim.
E mais de 50% de todo o café é produzido desses pequenos produtores. Então, precisa realmente dar uma atenção para esses pequenos.
Mas essa plataforma global, como diz o próprio nome, não é só focada no Brasil. São vários países produtores trabalhando em conjunto.
Exatamente. A ideia é levar os princípios e as práticas para o maior número de países produtores que seja possível. Por conta da dimensão, o Brasil saiu na frente em termos de organização, de ser uma cadeia muito bem conectada. Então, o programa brasileiro é o mais avançado, mas, além do Brasil, outros 8 países produtores já têm programas em diferentes estágios de desenvolvimento.
Tá tudo muito bonito, bem explicadinho, mas na prática, o que são essas ações? Você falou que tá adiantado. Adiantado no quê?
Sim, vamos lá, vamos explicar. Bom, primeiro é preciso colocar isso no papel, criar normas, né? Criar padrões para que possam ser seguidos. Então, a primeira preocupação da plataforma quando ela chega num país produtor é validar com toda a cadeia, bom, quais são as práticas que a gente deve recomendar. Então, é preciso criar um documento, que no caso da plataforma é o currículo de sustentabilidade do café.
Esse currículo é como se fosse uma listinha de coisas que o produtor tem que cumprir para ser considerado sustentável, é isso?
Exatamente, é uma série de itens.
Não tem nada a ver com certificação?
Não.
Olha, porque o pessoal está confundindo.
Sim, sim. No princípio, antes da plataforma se organizar em torno dos programas nacionais, houve ligação com entidades certificadoras, mas isso já está desconectado, não é o princípio, não é o objetivo da plataforma no momento.
Samara, me conta, você trabalha na Coabriel, certo? Em São Gabriel da Palha, com muitos produtores. Qual é o tamanho da cooperativa?
Hoje a nossa cooperativa está próximo de 6 mil cooperados. A maior parte deles também pequenos produtores.
trabalhando com arábica e conilon?
Não, nossa região lá, a gente trabalha apenas arábica. A gente está no norte do Espírito Santo, norte, noroeste, sul da Bahia. Também nós temos filiais no sul da Bahia. E trabalhamos exclusivamente com café conilon.
Ah, tá. Então, peraí, deixa eu ver se entendi. A região tem arábica, mas você está trabalhando com conilon?
Não, a região lá não se planta arábica. É a região mais baixa, então é a região de cultivo de conilon. Apenas.
Gente, nessa feira eu tô descobrindo tanta coisa sobre conilon. O pessoal tá me chamando de a moça do conilon, porque eu só falo sobre isso.
A gente fica feliz ver o nosso conilon, né? Num stand bonito que tá aqui esse ano, né? Sendo bem difundido e as pessoas conhecendo mais, né? Quebrando os mitos,
isso.
Né? Os paradigmas aí que tem em cima do conilon.
E aí me conta assim, na prática, você que trabalha com contato direto com os produtores, quando chega um bando de engravatado na sua região, falando multi-stakeholders, como é que é, né? Com um papelzinho, falando, você tem que cumprir isso. Funciona? Como que é a recepção? Como que é esse processo de comunicação?
Como a gente vê em certificação, normalmente que tem os protocolos das certificadoras, certificações, então já a gente assusta um pouco quando vê os protocolos ou quando a gente recebe uma auditoria de certificação. A gente fica um pouco assustado porque é bem complexo. E na plataforma a gente vê isso um pouco diferente. Porque a gente recebe muita orientação, muito treinamento. O currículo é fundamental para a gente conseguir implementar as práticas sustentáveis lá. E não tem assim, um prazo, não tem uma cobrança como uma certificação. A gente tem mais...
E não precisa pagar também,
o nosso tempo. Não é que não precisa pagar. Os membros, né, fazem uma contribuição para a plataforma, mas é muito mais acessível, né?
Que uma certificação.
Para o produtor, tem que chegar lá numa linguagem muito clara para ele.
Simples,
para ele também achar que ele está fazendo aquilo para alguém. Não, ele está fazendo aquilo para ele mesmo. Então, esse que é o desafio, chegar lá na propriedade com essas orientações de forma bem simples e mostrando para o produtor que ele é o que mais ganha com essas práticas, com a implementação do currículo.
Você acabou de falar uma frase aqui que me quebrou no meio. Porque, realmente, ele está fazendo isso, o produtor precisa entender que ele não está fazendo isso para alguém, para tentar vender café. Ele está fazendo isso para ele mesmo, primeiro, ter qualidade de vida, conseguir vender o café, porque ninguém vive de ar, né?
Exatamente.
E aprender novas práticas. Isso torna mais acessível, mais atraente para ele tentar seguir, né?
Ele vai seguindo a todas as práticas, ele vai ter uma propriedade muito mais organizada, com mais informações, né, da propriedade dele, com qualidade de vida muito melhor. Então, a família vai ficar um pouco mais satisfeita, né, com a produção, os filhos vão querer ficar na propriedade. Então, assim, é muita coisa que vai melhorando em torno disso daí. E o café que vai para o mercado, consequentemente, um café muito mais responsável, vamos dizer assim.
E mais saboroso, porque as melhores práticas não envolvem só essa parte social e econômica, mas também...
Qualidade.
De qualidade e produção. Você que viaja muito pelas fazendas, em que estágio está a sua região neste currículo? Porque é um currículo que o produtor pode levar até 3 anos, 4 anos para se adaptar, certo?
Certo. Nós estamos fazendo agora um primeiro diagnóstico para saber como que a gente está. Então, a plataforma, o currículo, ele é bem grande. São 122 itens.
Meu Deus!
Mas existe um resumo.
Exatamente. Então, a plataforma, o que se fez? Ela elegeu os itens fundamentais. O que a gente precisa fazer de urgente, fazer logo para poder resolver 80% dos problemas.
Certo.
Então, a gente está fazendo esse primeiro diagnóstico, vamos terminar até o final desse ano, e aí a gente vai ter mais informações para falar. Ó, isso aqui a gente está fazendo bem, maravilha, isso aqui a gente precisa trabalhar mais com os produtores, precisa fazer mais treinamentos, levar mais informação para ir melhorando essas outras práticas.
Bruno, a lista desses itens urgentes, quais são? Quantos são e quais são?
Então, foram elencados 18 itens fundamentais.
Ah, dos 120?
Dos 122.
Ufa!
Justamente por uma questão de ser prático, né? Porque, afinal, se existem muitos gargalos e problemas e práticas que devem ser implementadas, obviamente, existem as prioritárias.
Certo.
E atacando as prioritárias, você já começa a promover uma mudança, né? Então, assim, desses 18, inclusive o currículo, para ser bem didático, foi criado um mapa, que é chamada a famosa Fazendinha, que justamente ele indica, num desenho de uma propriedade rural simples, onde estão os pontos de aplicação.
Os 18 principais.
Exatamente, porque eles têm ligações do ponto de vista ambiental, do ponto de vista trabalhista e também do ponto de vista econômico. Olha a fazendinha aí.
Exatamente, para quem está ouvindo a gente, eu vou colocar lá no site. Então, se você está ouvindo pelo Spotify ou por aplicativos de podcast no seu smartphone, quando chegar em casa, entra no site do Coffia, acessa esse episódio e eu vou deixar o link da plataforma global, desses itens urgentes e também da Coabrião. Perfeito?
Ok, maravilha.
Muito bem. E o que eu achei interessante é a plataforma global, ela não está olhando apenas para este mundo dos cafés especiais arábica. É a Conilon que está aqui preocupado com este futuro, né?
A plataforma ela é aberta, né? Todas as pessoas da cadeia podem participar, podem contribuir com o desenvolvimento das atividades da plataforma. E nós, a cooperativa, desde o início das atividades, nós estamos participando. E, assim, tem sido muito bom para a gente, porque o Conilon, a gente sempre foi mais ligado em produtividade, produção.
Isso.
E aí agora a gente começa a trabalhar qualidade, sustentabilidade, mudar um pouco o foco da produção, da cadeia nossa lá.
Maravilha. E aí você pode listar dois ou três exemplos dessas itens prioridade, que são prioridade?
Dos 18 itens, vamos colocar aqui alguns importantes que a gente está trabalhando lá, que é a questão do uso de EPI na aplicação dos agroquímicos, o local correto para guardar os agroquímicos, conservação de água e solo. Então, tudo isso são itens fundamentais que estão na fazendinha.
Uma coisa, desculpa a minha ignorância, estou aqui para perguntar mesmo e qualquer um dos dois pode responder. Quando eu falo em sustentabilidade, eu nunca ia pensar em agroquímico.
É bem dinâmico, né? Como a gente abre o currículo, você vai ver que tem várias práticas lá. Por exemplo, destinação correta do lixo na propriedade rural. Isso é uma prática sustentável. Anotação de o dia que você adubou o seu café. É uma prática sustentável. Então, assim, muitas coisas a gente faz. Outras a gente precisa fazer ainda, implementar.
Entendi.
Então é bem
amplo. Você entendeu como o conceito de sustentabilidade muda para cada pessoa?
E na hora
isso
que...
Isso é desesperador, gente.
Na hora que você leva essa informação mais destrinchada pro produtor, mais detalhada, e fala com ele assim, em vez de a gente chegar lá e falar, vamos agora ser sustentáveis, e não mostrar para ele o que é, a gente chega lá e fala, não, agora a gente precisa melhorar aqui a destinação do lixo da propriedade, vamos separar o que é reciclável do que é orgânico, vamos arrumar um lugar correto para guardar o seu defensivo, vamos começar a fazer um manejo do mato diferente aqui no meio da lavoura, vamos usar, além dos agroquímicos, vamos usar um manejo biológico ou um manejo diferente para controlar as pragas e doenças. Então, assim, é muita coisa que envolve a sustentabilidade.
Mas o que eu gostei aqui é, assim, é um processo de transição, né? Você não vai chegar a enfiar o pé na porteira, falar, tá tudo errado, para de usar agroquímico. Não é bem assim, né?
De jeito nenhum. Cada produtor...
Respeito.
Vai fazer, vai implementar no seu tempo, com seu recurso.
Algumas... E o que faz sentido para ele também.
Exatamente.
E a questão do, se me permite, a sua pergunta, muito pertinente, sobre a ligação agroquímico-sustentabilidade, que não é clara. Se você parar para pensar que ser sustentável ou um produto sustentável, ele deve ser saudável, fica mais fácil, porque quando você tem o uso inadequado de agroquímico, o alimento, o café é um alimento, né? Ele está contaminado. O trabalhador, ele pode estar contaminado, ele pode ficar doente, no caso.
No caso da indústria do tabaco, muitas plantações no sul do Brasil têm casos escabrosos de trabalhadores doentes, não só com câncer, mas depressão, esse tipo de coisa, né? Faz sentido.
Então, assim, quando você começa a mostrar na prática, na vida das pessoas, o impacto de uma prática que não é sustentável, fica muito mais fácil convencer e conscientizar o produtor e todos os envolvidos a aplicar essas práticas.
Entendi. Desses itens prioritários, tem algum que seja social?
Sim, tem a parte social, tem a questão de registro, né, dos funcionários ou contrato de parceria, né?
Tudo registradinho.
Tudo registrado. A questão de fornecer o EPI pro funcionário que está trabalhando é um item social. Pagar, né, adequadamente os funcionários, remunerar eles adequadamente, também está nesses 18 itens.
Se o produtor começa a encarar a sua propriedade como uma empresa e ele vê que a empresa precisa de departamentos, pode ser administração, gestão, marketing, a parte comercial, ele começa a se qualificar nesses departamentos e ter uma outra postura.
Ele começa a entender justamente isso, que a propriedade dele é uma empresa, e aí a gente costuma falar lá que é uma empresa a céu aberto.
Exatamente.
Porque a gente está sujeito a clima, né?
Totalmente dependente.
Né? Pragas, doenças, então coisas que a gente pode influenciar, coisas que não depende da gente. Então é muito dinâmico. Então o produtor, ele tem que saber das práticas agronômicas, práticas sustentáveis, ser economista,
ou seja, gestão é fundamental.
Empresário, gente.
Uma preocupação da plataforma é com gestão.
Com gestão. Gestão, né? É um item que a gente precisa trabalhar bastante.
E você disse que está numa fase agora de mapeamento, de diagnóstico, né? Quais são as ferramentas que vocês usam na Coabriel para registrar? É tipo IBGE, vai, bate de porta em porta, registra num papel? Como é que é?
Então, a plataforma, ela desenvolveu um aplicativo e colocou o currículo dentro desse aplicativo, o questionário do currículo. E dividiu, né, os 42 itens fundamentais e...
Os 18.
18 itens fundamentais, desculpa, são 42 indicadores. E a segunda parte é o currículo completo. Então, a gente está trabalhando com os 18 itens agora, com esse aplicativo. Ele funciona de forma offline. A gente baixa no smartphone, vai na propriedade,
responde tudo que responder,
responde,
ele vai gravando,
o produtor, ele guarda esses dados. Quando a gente chega na rede, ele faz a sincronização e vai gerando vários relatórios. O bacana do aplicativo são os relatórios que ele gera, porque ele vai mostrar qual a fazenda que está cumprindo mais itens, qual que está cumprindo menos, faz uma média de cada grupo de técnico que atende. Por exemplo, eu atendo 40 produtores, então eu vou saber como que os meus produtores estão em relação a esses itens, alguma região, como que aqueles estão se comportando. E ainda vou ter como fazer um plano de ação junto com o produtor no aplicativo. Então, fica muita informação no mesmo lugar, bem dinâmica, muito fácil para a gente trabalhar. Então a gente não precisa de ter muita planilha ou muito papel. Para o produtor também é prático, né? Porque eu posso responder o questionário hoje, daqui um ano eu volto lá, respondo com ele novamente para saber como que ele evoluiu, né?
Mas é você que vai respondendo, não é o produtor, não.
Não, é o técnico que responde.
A cooperativa... Porque vai que dá uma, né, um very good ali, um somebody love nas respostas.
Então, é como se fosse uma auditoria mesmo, né? Porque algumas coisas que a gente pergunta, para ser bem, bem sério o trabalho, às vezes a gente precisa ver. O produtor às vezes fala, não, eu tenho o lugar correto de guardar o defensivo. Mas você está vendo que não tem.
Exatamente.
Então não tem como mentir. E o bacana, a gente lá como cooperativa, é que nós já temos uma relação muito próxima com o produtor. A equipe técnica, normalmente o técnico, ele já tem uma relação de amizade com o produtor. Então o produtor se sente muito mais à vontade para passar essas informações para a gente. E essas informações...
Isso é um item importantíssimo.
Demais. É até uma dificuldade que os outros membros da plataforma, né, os traders também, que às vezes querem fazer esse trabalho e têm dificuldade de acessar essas informações com os produtores. Outra parte bacana é a segurança que o aplicativo dá dessas informações. Então a gente explica isso para o produtor, que é um aplicativo muito seguro, um banco de dados muito seguro. E aí a gente já tem toda a confiança. E aí fica mais fácil de conseguir a informação.
A Samara está falando aqui, o trabalho que é feito na Cobre é numa parte específica do Espírito Santo. Isso, essas técnicas, estão sendo aplicadas em outras regiões do Brasil?
Sim, sim. Existem membros da plataforma no caso brasileiro especificamente, em todas as regiões produtoras, né? Evidentemente há cooperativas mais engajadas, como é o caso da Coabriel, mas existe também uma preocupação da plataforma em atingir essas diferentes regiões produtoras. Um caso emblemático que vem se destacando, assim como o do Espírito Santo, é o de Rondônia.
Olha, pessoal do Conilon, cara, e do
Conilon
Robusta.
De Rondônia aqui do nosso lado.
Nossa, uma salva de palmas, então. Parabéns, hein, pessoal.
E sul de Minas também, com Arábica, Cerrado Mineiro, enfim, a região da Mogiana, em São Paulo. Então são regiões que as cooperativas, as associações já estão recebendo treinamento e já estão podendo fazer a aplicação do aplicativo, como diz o nome, ele já está sendo aplicado. Ele não é mais uma mera ferramenta no mundo virtual das nuvens.
E também é tudo muito novo, né? Isso é de 2016 para cá, apenas 2 anos. Então, assim, as cooperativas, as empresas, né, elas estão conhecendo a plataforma, estão conhecendo as ferramentas e estão, cada ano a gente vê que mais membros têm entrado para a plataforma, né, Bruno?
Exatamente.
E aí nós temos já resultados prévios? Tipo, mapeamento do Brasil?
Então, a preocupação da plataforma é fazer esse levantamento esse ano. Ainda não há números definidos, porque existe um processo de cadastramento das entidades. E, por sua vez, as entidades cadastrando seus produtores ainda em curso. Mas já a última informação que eu recebi é que já foram mais de 1.700 produtores. Se você considerar o universo de cada cooperativa, 1.700 produtores que já estão cadastrados, né? As suas propriedades, os seus dados já estão entrando no banco de dados do aplicativo. Então, muito em breve, acredito que no início do ano que vem, a plataforma já vai ter alguns dados para apresentar.
1.700 ainda é pouco, né?
Sim.
É bem pouco no universo Brasil.
O desafio é grande.
Quem está ouvindo aqui, baristas que têm contato com produtores, como é que você pode orientar para engajar e a gente conseguir fazer um raio-x de Brasil mais assertivo? O que você orienta?
A principal ponte do produtor para a plataforma são as cooperativas e os serviços de extensão, né? Porque são pontos dentro da cadeia que facilitam ali, estão mais próximos da coordenação geral do programa, né? E com certeza, como a Samara falou, a questão da confiança, da proximidade do produtor com a sua cooperativa, com o seu serviço de extensão, né? Já vai facilitar muito esse diálogo, né? Fica muito mais fácil.
A Coabriel tem quantos membros?
Quantos associados?
Associados?
Nós estamos 5.800 e alguma coisa.
Então, aproximadamente nem seja todo mundo. Própria Coabriel aderiu ainda, então.
E nós temos uma equipe técnica, aproximadamente 25 profissionais, e que não consegue atender também os 6 mil sócios diretamente. Então, assim, a gente vai fazendo um trabalho com aqueles produtores que já estão nos programas de assistência técnica e... No desenvolver aí do projeto, do programa, a gente vai descobrir formas de chegar em todo mundo.
Como pessoas como eu, jornalista, barista, torrefações, pode ajudar no processo? Porque eu acho que é um trabalho em conjunto, né?
A sustentabilidade foi muito discutida ontem aqui na conferência. Ela não vai acontecer isoladamente. Todos os membros da cadeia precisam estar participando. Inclusive, foi discutido ontem, né, Bruna, a questão de até envolver o cliente.
Sim.
Envolver
o consumidor.
Que
está ouvindo a gente.
Exatamente.
Pode ajudar também.
O consumidor. O consumidor é a parte fundamental de todo o negócio, porque é ele que vai selecionar o produto que fica no mercado. Então, se ele...
É ele que paga nossos boletos, né?
Exatamente. Então, o consumidor, ele tem que estar consciente do que ele está comprando. E a gente tem dificuldade no Brasil, que às vezes a gente chega no supermercado, tem várias opções lá de café, e o consumidor não consegue distinguir o que é um produto certificado ou não, de origem sustentável ou não. Então, esse é um trabalho a longo prazo, vamos dizer assim.
Mas o consumidor chega numa cafeteria, me ajuda aqui, preciso de dicas práticas. Chegou na cafeteria e ele quer ajudar esse mapeamento aqui da plataforma global. E aí?
Ele pode virar membro da plataforma, o barista ou a cafeteria, né, pode ser membro.
Sim.
Da plataforma.
Sim.
E ela pode usar as ferramentas com os clientes.
Se o consumidor está ciente dessa importância, de que eu preciso colaborar para...
Desculpa, os ouvintes Coffia são maravilhosos e eles estão. Se eles estão aqui, olha, já quase no fim do programa acompanhando até o fim, eles estão preocupados. O problema é, eles não sabem como ajudar.
Sim.
Então eu quero, tipo, passos. Como é que faz?
Então, a informação, hoje em dia fala-se muito em informar a origem, da onde vem o café, né? Como ele foi trabalhado, as características, mas existe uma cadeia, não é só o produtor.
Correto.
Então, eu acredito que o consumidor consciente, ele deve se preocupar em como que aquele café chega na cafeteria, como que aquela cafeteria escolhe, né? Aquela cafeteria... o barista, todos que trabalham com o café, eles têm essa preocupação, porque existe muita oferta, mas infelizmente as práticas sustentáveis, o café de qualidade, não é no Brasil inteiro. A gente vê muito essa diferença.
Mas Bruno, a gente tem um problema aqui, porque assim, um consumidor como eu achava que sustentável não iria agroquímico. Então, quais são os parâmetros para você definir o que é sustentável? Esse é o desafio, entendeu?
O sustentável é diferente de orgânico. A gente tem que deixar bem claro isso. A certificação de orgânica, ela não usa o agroquímico em hipótese alguma. O sustentável é usar ele de forma corretamente, de forma responsável.
Entendi.
Então, assim, só um item. Os agroquímicos, quando a gente usa ele... Para usar ele, a gente vai usar realmente quando precisa. Quando uma praga, a gente não consegue controlar de
tipo
uma outra forma.
Tá doente?
Exatamente. Você não vai comprar um antibiótico e vai tomar porque você acha que vai ficar doente. Ninguém faz isso. E o produtor também não, porque é caro. Um agroquímico não é barato. Então, a gente vai usar, no caso, extremamente necessário. E aí, o que é usar de forma correta? É respeitar as dosagens de bula, respeitar o tempo de carência do produto. Por exemplo, eu apliquei um produto, todo produto na bula tem lá um período de carência, que é a data que eu apliquei e quando que eu posso colher esse produto, para não ter resíduo. Então, isso tudo está dentro das práticas sustentáveis. Então, você pode, comprando um produto sustentável, você está comprando um produto seguro. Isso aí é fato.
Mas como nós, pobres mortais, da porteira para fora, vamos entender e nos informar sobre este detalhamento, por exemplo?
Preciso um esforço, né, Kelly? De saber o que você está comprando, né? E saber se é sustentável vai muito além de o que está no rótulo, né? Da característica da região, da altitude, do terroir. Deixa eu me informar, deixa eu perguntar. Eu acredito que o dono da cafeteria, o barista, ele tem que ter informação para repassar para o consumidor, e o consumidor tem que ter essa preocupação, né?
Uma outra forma também são as certificações. Um produto certificado, você pode comprar com muito mais tranquilidade, porque você sabe que ele está cumprindo todos esses protocolos que a gente está falando aqui.
Mas às vezes a certificação é muito cara para o pequeno produtor. E eu conheço cafeterias que não exigem, porque realmente é complicado. Mas talvez, eu acho que o consumidor pode chegar na cafeteria e começar a questionar o barista. As chances do barista saber são pequenas. Mas essa preocupação vai ser informada para o gerente e para o dono da cafeteria. E aí talvez ali a gente pode começar a mover da porteira para fora essa mudança também. Seu chatão. Eu vou ser o chatão.
Mas é isso que vai ajudar também a transformação na produção. Que vem uma demanda de cima para baixo, vamos dizer assim. Então isso também pode ajudar lá na... o produtor, né, a acelerar mais a adoção das práticas sustentáveis. Porque se um café que não é certificado ou que não está cumprindo as práticas sustentáveis, ele não tem boa aceitação no mercado, então ele não vai ficar. Aí o produtor ou ele se adequa, né, também, tem uma pressão, tem essa pressão, né, também, que isso é um problema, ou ele vai...
Muda.
Exatamente.
Muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra tê-los aqui. E...
A gente agradece.
Bora ser sustentável, né?
Exatamente. É o caminho. O futuro tem que ser feito no presente. O futuro do café passa pela sustentabilidade.
Não tem volta. Eu sempre costumo falar isso lá. É um caminho sem volta. A sustentabilidade tem que estar no dia a dia. Dentro de casa, a gente tem muitas práticas que a gente pode fazer para ser mais sustentável, né? A questão de água, a questão de lixo, uso consciente, né? De tudo que a gente usa dentro de casa, menos desperdício de alimentos também dentro das nossas casas. Isso aí são práticas sustentáveis que a gente pode estar contribuindo também para o planeta, vamos dizer assim. A gente agradece aqui a oportunidade e convidar todos aí para conhecer lá o Conilon, convidar o pessoal para conhecer aqui o Conilon no estande aqui do Espírito Santo. E as nossas portas, nossas porteiras estão abertas também para quem quiser conhecer.
E aí visitem lá o site do COFIA para ver todos os links, com o Gabriel, Conilon. Vamos revolucionar, galera.
Quero café!